A Agência Nacional de Saúde Suplementar define nesta tarde novo aumento nos planos de saúde. Laudo aponta que o homem colocado em viatura com gás pela Polícia Rodoviária Federal em Sergipe morreu asfixiado. Campanha do agasalho começa hoje no Rio Grande do Sul e Defesa Civil faz apelo por roupas e alimentos.
Correspondente Gaúcha, Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos, início de tarde de céu nublado em Porto Alegre e temperatura de 19 graus. A diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar se reúne daqui a pouco, às 2 horas, para votar o reajuste dos planos individuais e familiares. A ANS deve aprovar o índice máximo permitido para o período de maio de 2022 a abril de 2023. A expectativa do setor é que o aumento fique em torno de 16%. Isso por causa da elevação de despesas assistenciais e pela inflação. Esse seria o maior valor desde o ano 2000, de acordo com a série histórica. Em 2021, o reajuste foi negativo em 8,1%, graças à redução das despesas assistenciais. Já em 2020, a ANS suspendeu o reajuste anual devido à pandemia. No Rio Grande do Sul, são 351 mil pessoas que pagam por planos de saúde individuais.
Tempo.
Temperatura de 19 graus em Porto Alegre, 16 em Caxias do Sul e Pelotas, 18 graus em Santa Maria e 17 em Rio Grande. O avanço de uma frente fria deixa o tempo instável e com muita nebulosidade nesta quinta-feira em todo o Rio Grande do Sul. Maiores acumulados são esperados em áreas da região central. As temperaturas máximas ficam próximas dos 20 graus. O tempo seguirá instável até segunda-feira. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira a criação de duas novas federações partidárias, uma formada por PSDB e Cidadania e outra por PSOL e Rede Sustentabilidade. As legendas de cada federação atuarão como se fossem um partido único no Congresso pelos próximos 4 anos, dividindo recursos do fundo partidário, tempo de televisão e unificando o conteúdo programático. Ainda nesta edição, novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral anuncia comissão para combate a notícias falsas. Cerca de 25 mil fiéis já visitaram o Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, na Serra.
Fique atento!
O Governo do Estado e a Defesa Civil lançaram nessa manhã a campanha do Agasalho 2022. Serão recolhidas roupas, sapatos, cestas básicas, cobertores, itens de limpeza e higiene pessoal. As doações podem ser entregues nos supermercados Zafari e Bourbon, em unidades do SESC e em quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Também é possível deixar os donativos na Central de Doações da Defesa Civil do Estado, em Porto Alegre, e nas coordenadorias regionais da Defesa Civil do Interior. Além dos pontos fixos, um drive-thru itinerante vai percorrer cidades gaúchas para recolher mantimentos ao longo da campanha. Cerca de 25 mil pessoas já passaram pelo Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, na Serra, no primeiro dia de Romaria. Foram 5 missas rezadas para os fiéis. Essa é a primeira edição presencial da festa religiosa desde o início da pandemia. A estimativa é que passem pelo santuário cerca de 200 mil fiéis entre hoje e domingo, o maior público desde 2016. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, enviou um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmando que as mudanças no Código Eleitoral, previstas em um projeto em tramitação na Casa, podem levar ao esvaziamento do poder da Justiça Eleitoral. A proposta foi aprovada pela Câmara no ano passado. O texto prevê a reformulação de toda a legislação partidária e eleitoral, revoga leis vigentes, entre as quais o Código Eleitoral e a Lei da Inelegibilidade, e unifica as regras. Conforme Fachin, entre outros pontos, o texto permite a possibilidade de prestação de contas por meio de relatórios de instituições de auditorias, em vez dos documentos que atualmente devem ser enviados à Justiça Eleitoral. O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral afirmou nessa manhã que a disseminação de informações falsas com aparência de notícia que induzem o cidadão a constatações equivocadas deve ser combatida por meio da oferta de canais seguros. Francisco José Mesch disse que nesse contexto a mídia tradicional tem papel importante. Empossado na última segunda-feira, o novo presidente do TRE ressaltou que há um movimento de cooperação entre diversos setores da sociedade para combater a desinformação. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, ele disse que formam essa comissão, além do tribunal, a OAB, o Ministério Público, as Forças Armadas, órgãos policiais e universidades. Agora em Porto Alegre, temperatura de 19 graus, céu nublado, 12 horas 56 minutos. Os recursos do caso Kiss estão prontos para análise pelo Tribunal de Justiça. O Ministério Público protocolou o parecer final sobre os recursos contra a sentença do processo que apura as responsabilidades pela tragédia na Boate Kiss. O processo agora vai para o relator, desembargador Manuel José Martinez Lucas, para proferir o seu voto. Os advogados dos réus podem entregar memoriais, que são uma espécie de síntese dos argumentos da defesa. Assim que concluir o voto, o relator encaminha o processo ao revisor. Ainda não há data para que os recursos sejam julgados. Em 10 de dezembro de 2021, no mais longo julgamento ocorrido no estado, os jurados decidiram pela condenação dos réus por homicídio com dolo eventual. Duas pessoas morreram na explosão de uma usina de biodiesel em La Rioja, no norte da Espanha. O acidente aconteceu nessa quinta-feira. Outros funcionários foram retirados do local. Todos eles passam bem. Não há informações de feridos. Membros do governo não souberam informar a causa do incidente. Em instantes, resultado de perícia é aguardado para determinar causa da morte de homem no Palácio da Polícia em Porto Alegre. Uma jovem de 19 anos foi morta pelo companheiro em São Cepé, na região central do estado, nessa madrugada. Letícia Escaio Penteado levou um tiro na cabeça e morreu na hora. O suspeito alegou que o disparo foi acidental. Ele foi preso em flagrante e será encaminhado ao presídio estadual de São Cepé. O crime ocorreu em uma residência onde o casal estava escondido, no bairro Santo Antônio. Segundo a polícia, havia um mandado de prisão contra o suspeito por conta do não pagamento de pensão alimentícia de um filho que ele tem com uma outra mulher. Havia 3 ocorrências registradas pela vítima contra o homem por ameaça. Para comunicar casos de violência contra a mulher, ligue para o telefone 180 do Governo Federal ou contate o Disque Denúncia pelo 181. A Polícia Civil também tem um número de WhatsApp para atendimento 051-98-444-0606. Além disso, há os Centros de Referência da Mulher, Delegacias Especializadas, Defensoria Pública e Promotoria de Justiça, inclusive online, pelo site do Ministério Público. O laudo do Instituto Médico Legal de Sergipe apontou que a morte do homem que foi imobilizado e colocado dentro do porta-malas de uma viatura por policiais rodoviários federais foi provocada por asfixia e insuficiência respiratória aguda. O resultado da análise revela que Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, inalou gás. O caso ocorreu nessa quarta-feira na cidade de Umbaúba. Segundo a família, ele tinha esquizofrenia e tomava remédios controlados há 20 anos. A Polícia Federal vai investigar a morte. Genivaldo estava em uma moto quando foi abordado por 3 policiais. Eles fizeram uso de spray de pimenta e o colocaram no porta-malas do camburão. Foi nesse momento que os agentes utilizaram um tipo de gás. O homem ainda teve as pernas e as mãos amarradas. Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que durante a ação, Genivaldo resistiu ativamente à abordagem. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou hoje que o número de mortos pela operação realizada na Vila Cruzeiro na última terça-feira é de 23 e não de 26. O Instituto Médico Legal explicou que 3 dos 26 mortos atribuídos à operação vieram, na verdade, de um confronto entre traficantes rivais no Morro do Juramento. Desses 23 corpos efetivamente da Vila Cruzeiro, 22 já foram identificados. O procurador da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Rodrigo Mondego, disse que existe suspeita de tortura e execuções durante a operação policial. A ação é considerada a segunda mais letal da história do Rio de Janeiro. O resultado de uma perícia é aguardado para determinar a causa da morte de um homem dentro do Palácio da Polícia em Porto Alegre. O caso aconteceu nessa madrugada. A principal hipótese é de que Leandro Baumgarten, de 39 anos, tenha sofrido um mal súbito. De acordo com a polícia, não há registro de nenhuma agressão contra ele. O homem estava no Palácio da Polícia para registrar um boletim de ocorrência. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Gaúcha, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.